Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Com a vossa concordância, há um pedido do Grupo Parlamentar do PS para começarmos pelo ponto número 7, porque a senhora deputada Ana Paula Bernardo, que fará a discussão, terá que se ausentar. E, portanto, com... Senhores deputados, peço desculpa, está muito ruído na sala. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Como estava a referir, demos início à nossa reunião e há um pedido do Grupo Parlamentar do PS para começarmos pelo ponto número 7, porque a senhora deputada Ana Paula Bernardo terá que se ausentar e é ela que irá fazer pelo Grupo Parlamentar do PS esta discussão e, portanto, não havendo oposição, passava de imediato ao ponto número 7. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para audição com caráter de urgência do Estado de Estado da Área Governativa do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social a propósito das alterações orgânicas em curso nos organismos da tutela. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores e senhores deputados. Dizer que já, portanto, já conhecem o requerimento. Suponho que já houve tempo suficiente para todos terem a oportunidade de o analisar, mas ainda assim permitam-me que o apresente as linhas gerais de uma forma sucinta. Portanto, no final de 2025, o Governo anunciou uma revisão alargada da orgânica da área do Ministério do Governo, da Governação de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e, mais recentemente, foram publicadas as leis orgânicas das diferentes entidades. Desde o primeiro momento que a nova orgânica anunciada pelo Governo nos levantou algumas dúvidas, algumas reservas, uma arquitetura que foi apresentada como, ou tendo também como um dos objetivos a redução de organismos, em alguns casos uma redução mais fictícia do que propriamente real, portanto tratam-se aqui de algumas equipas de missão, de algumas equipas de projeto, alterações cuja fundamentação nem sempre foi clara no início e continua a não ser totalmente clara e objetiva, mesmo com a análise das leis orgânicas entretanto apresentadas, e que, retomando este assunto, que levou a extinção de entidades como a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, novamente e à semelhança de outros processos, sem qualquer diálogo com as partes implicadas, nomeadamente com os parceiros sociais, perdendo-se aqui uma dupla tutela, a tutela da educação e do trabalho, que é algo especialmente crítico, nomeadamente numa área que também ela é crítica para o país, tem a ver com a formação de adultos. E, sobretudo, uma entidade que, ao longo dos anos, tem demonstrado a sua utilidade e a sua relevância. Mas também outras situações, como a da CAS, da Cooperativa António Sérgio, que já tivemos oportunidade aqui nesta comissão de ter vindo a acompanhar mais de perto, mas que também nos tem levantado algumas preocupações, nomeadamente naquilo que irá significar em termos de impactos adversos sobre a evolução da economia social. As opções de redistribuição de competências, em nosso entender, merecem ser analisadas, avaliadas e escrutinadas em sede parlamentar, nomeadamente pelos impactos que terão em termos de funcionamento deste serviço da administração pública, e estamos aqui a falar em questões como, por exemplo, na área da segurança social, na gestão de contribuições para a segurança social, mas também na vertente de planeamento ou até na área do emprego, naquilo que tem a ver com os centros de emprego e com os centros de formação profissional da esfera do IFP. Preocupam-nos os impactos que estas opções têm, como disse, no funcionamento do serviço da administração pública, naquilo que tem a ver com a prestação do serviço às pessoas, na proximidade que muitos do serviço que agora estão a ser objeto de modificações têm tido para as pessoas, a proximidade que algumas destas estruturas têm no território e têm nas populações e que hoje, nesta nova orgânica, parecem estar a ser afastadas e, portanto, entendemos que é todo este conjunto de matérias que merece ser avaliado. Preocupa-nos também o impacto destas alterações na gestão dos trabalhadores da administração pública, e aqui não apenas, como alguns tentam fazer dizer, que tem a ver com a questão dos dirigentes, não, preocupam-nos da forma que preocupam-nos os impactos que estas alterações poderão ter naquilo que é a gestão do dia-a-dia dos trabalhadores, a afetação a novos organismos, a questão regional, a questão de mudança de posto de trabalho. Portanto, não tendo, obviamente, da análise que fazemos das leis orgânicas, não existindo essa informação, entendemos que é particularmente útil e particularmente importante, e portanto são estas também as competências desta nossa Comissão de Trabalho, podermos ouvir os responsáveis governativos destas matérias, sobre estas questões, e nesse sentido apresentamos um requerimento para que possam ser ouvidos os secretários de Estado que têm responsabilidades na área do trabalho, na área da segurança social e na área da solidariedade, portanto, os três secretários de Estado da esfera do Ministério do Trabalho. Portanto, é este o nosso requerimento que pomos à consideração dos senhores deputados.
Muito obrigado, senhora deputada. Não registro intervenções. O senhor deputado Armando Grave, pede a palavra? Sim, muito bem.
Sim. Muito obrigado, senhor Presidente. Queria só, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, manifestar desde já uma preocupação sobre o texto do Partido Socialista, que considero, eu que não está absolutamente densificado, que nos vai levar a um sentido de voto que eu acho que é aquilo que nós devemos fazer. Depois, quando forem as votações, eu direi. Portanto, o Partido Socialista fala em cargos dirigentes, põe também aqui as questões de organismos alegadamente extintos, também refere dúvidas e o levantamento de dúvidas na redistribuição de competências, demoras de vários meses entre o início do processo e a concretização, e tudo isto, a meu ver, e penso que do Grupo Parlamentar do Chega, tem que ser melhor explicado, porque tem a ver com o objetivo do convite ao Sr. Secretário de Estado para vir aqui. Portanto, daqui, quando for a altura, exercerei farei o nosso exercício de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só seguindo a ordem, temos neste momento o pedido de intervenção do Sr. Deputado Joaquim Barbosa e depois então a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, saúdo e cumprimento os senhores deputados e senhores deputados. Então passemos aqui a este ponto de ordem de trabalhos. O que hoje aqui discutimos revela, acima de tudo, uma profunda incoerência do Partido Socialista. Durante anos o PS governou o país, teve maioria, teve condições, teve tempo, teve até uma maioria absoluta. No entanto, foi incapaz de fazer as reformas estruturais que o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social claramente necessitava. Antes, pelo contrário, acrescentou burocracia no seu tempo, cargos e mais cargos e um assalto ao prego do Estado que sempre faz quando governa. Deixou acumular problemas, fragilidades, ineficiências, que hoje são evidentes para todos. E agora, quando há finalmente uma vontade reformista, quando se procura reorganizar, modernizar o Ministério e as entidades pelo tuteladas, o Partido Socialista surge como o principal obstáculo. O Partido Socialista fala de riscos, fala de fragilização, fala de desorganização, mas omite convenientemente o seu próprio legado. Serviços sobrecarregados, respostas lentas, estruturas desarticuladas e uma incapacidade crescente de acompanhar as transformações do mercado de trabalho que faz com que Portugal tenha índices de produtividade muito baixos. O PS está confortável com o atual estado de coisas, mas o Governo não. Esta reforma, consignada aliás do programa do Governo, visa diminuir a superposição de funções e competências entre múltiplas entidades e eliminar organismos e estruturas redundantes. Visa diminuir os custos de contexto, a burocracia e aumentar a agilidade de processos e decisões. Visa que a administração pública deixe de ser um entrave à competitividade de Portugal, mas antes seja um dos acessos do seu desenvolvimento. Visa a valorização dos trabalhadores, visa melhorar as regras de gestão, eficiência e eficácia dos serviços públicos. O PS diz no seu requerimento que esta reforma contribui para a definição das competências da economia social, mas o mito que fez este Governo que, primeiro, reforçou significativamente o setor do ponto de vista financeiro, estabeleceu regras adequadas e previsíveis com compromisso de cooperação, atualizou os custos reais de serviços. O PS, no seu requerimento, critica esta reforma, até aponta casos, mas superficialmente, com frases genéricas, aplicáveis a tudo e mais alguma coisa, tenta exprimir preocupações sem as quantificar a concretizar. Com esta importante reforma, senhoras e senhores deputados, 39 entidades passam para 19. Reduzem-se cerca de 260 cargos dirigentes e é consignada uma poupança anual estimada na ordem dos 5 milhões de euros. Esta reforma é importante para agilizar. Reformar o Estado não é opcional, é uma obrigação. E fazê-lo com coragem, com visão e com sentido de responsabilidade é aquilo que hoje se exige. Podemos discutir soluções, podemos melhorar propostas, podemos aperfeiçoar caminhos. Mas aquilo que não podemos aceitar é a política de negação, de resistência sistemática e de oportunismo que o Partido Socialista aqui hoje protagoniza. O país precisa de reformas sérias, não de bloqueios táticos e todas as oportunidades são relevantes para explicar e debater. Entendemos, no entanto, que este requerimento é extemporâneo, uma vez que a reforma não está ainda completa e faltam as normas legislativas para as completar, como as portarias de reestruturação e até os estatutos de alguns institutos. Aliás, o PS, na sua própria apresentação do requerimento, designadamente quando fala sobre os impactos, refere precisamente isto. Sendo assim, este requerimento poderá ser aprovado pelo Partido Social Democrata. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada pelos contributos, pelos comentários, mais do que contributos. Relativamente à observação do Sr. Deputado Armando Grave, eu não sei se apercebi completamente sobre a necessidade de clarificar algumas questões e, nomeadamente, alguma dificuldade em compreender a razão pela qual queremos ouvir os responsáveis governativos sobre estas alterações de lei orgânica. Não percebo, até porque quero relembrar aqui que foi o próprio Chega que apresentou, ainda não há muito tempo, precisamente um pedido também para ouvir o Governo sobre a alteração à lei orgânica de um dos institutos que integram o Ministério do Trabalho, nomeadamente o Instituto de Gestão dos Fundos de Capitalização. Portanto, creio eu que na mesma linha de preocupações que o PS aqui expressa com este requerimento, mas não o concentrando apenas a uma entidade, alargando-o ao conjunto de entidades tuteladas pelo Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, nomeadamente, precisamente por causa das profundas alterações que são introduzidas com esta nova arquitetura e com estas novas leis orgânicas e, portanto, não percebi exatamente o sentido da sua preocupação. Relativamente à intervenção do PSD, do Sr. Deputado Joaquim Barbosa, algumas notas, portanto, é com alguma surpresa que o ouvimos de criticar o PS sobre o que terá sido um suposto assalto ao aparelho de Estado que fizemos na nossa governação, sobretudo perante um governo da AD de 2 anos, que tem sido uma governação que tem sido marcada por sucessivos casos de substituição atempada e pouco justificada de dirigentes de diferentes organismos em diferentes áreas governativas, mas creio que a questão não é essa, e o Sr. Deputado falou na necessidade de uma reforma enorme que tem que ser feita. Obviamente que nós concordamos que é necessário rever o que é necessário melhorar para reforçar competitividades, para reforçar a eficiência do Estado. Eu acrescentaria, para assegurar que o serviço público respondem de facto às necessidades dos cidadãos e das organizações, que é uma vertente que por vezes é esquecida em muitas das reformas, mas que é para nós uma questão essencial, mas é precisamente porque há uma reforma profunda que nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queremos perceber as razões que levam a essa reforma e como é que esta nova arquitetura vai ao encontro daquilo que são as preocupações que o Governo identificou. E, portanto, parece-me que isto é um escrutínio normal, de uma comissão parlamentar, e no caso concreto da Comissão do Trabalho, e é com alguma estranheza que vemos que, aparentemente, o PSD, eu não digo o Governo, mas aparentemente o PSD não quer abrir um espaço para que esta explicação sobre esta reforma venha a ser feita aqui em sede parlamentar. E, portanto, dizer que lamentamos que, de facto, seja este o posicionamento e a postura do PSD, como digo, relativamente a algo que, como dizem, é uma reforma e que legitimamente a Assembleia da República e os diferentes grupos parlamentares têm toda a legitimidade de querer compreender. E, Sr. Deputado, digo-lhe, as nossas frases gerais e pouco claras, como diz, que nós não achamos que assim o seja, mas é sobretudo porque não queremos, nesta fase, estar a fazer juízo de valor. Queremos ouvir o Governo para poder retirar as informações. Portanto, temos algumas dúvidas, temos algumas reservas, temos algumas preocupações perante opções que já são conhecidas, mas queremos ouvir o Governo sobre as razões dessas opções e aquilo que esperam que sejam os impactos positivos sobre essa. Portanto, finalizo por dizer uma vez mais que lamentamos que a posição do PSD seja o de não aceitar este escrutínio em sede parlamentar. Muito obrigada.
Sr. Deputado Tomás Cardoso Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Um parênteses e uma nota relativamente a isto. O parênteses é para dizer que nós, nos últimos tempos, temos ouvido muito uma conversa sobre reformas, essa entidade tantas vezes vaga, muitas vezes mitológica quase, acerca de propostas que são feitas para alterar coisas importantes no país. Ouvimos agora o Sr. Deputado Joaquim Barbosa do PSD fazer referência a isso. Muitas vezes esse discurso político e essa retórica carecem de concretização sobre efetivamente o que é que se está a reformar e qual é a transformação que se está a propor, e lamentavelmente muitas vezes não há concretização suficientemente nisso. E depois, num assunto em que há efetivamente concretização e em que há efetivamente uma proposta de uma reforma profunda e de alterações profundas como aquelas que temos aqui em causa, quando partidos da oposição, e no caso do LIVRE, nós não temos dúvidas de que estamos na oposição a este governo, e isso é muito claro da nossa parte, e quando há a vontade de tentar perceber melhor o que é que está em causa, tentar escrutinar, tentar obter mais informações, que é parte do nosso trabalho aqui na Assembleia da República, nomeadamente na sede desta comissão, parece que se está a propor uma coisa muito fora do normal, uma viagem ao espaço, algo estratosférico, extraterrestre, uma coisa completamente descabida e algo que não faz sentido absolutamente nenhum, quando é o exercício da maior normalidade possível da atividade deste Parlamento e desta Comissão. E, portanto, nós vemos com toda a naturalidade este requerimento apresentado pelo Partido Socialista, que saudamos, parece-nos um exercício perfeitamente normal daquilo que são as competências dos deputados deste Parlamento, nomeadamente dos deputados da oposição, e, portanto, com toda a naturalidade, nós vamos acompanhar este requerimento, não sem deixar esta nota de estranheza em relação à intervenção do PSD, e um bocadinho também ficamos na dúvida em relação a qual é que vai ser o posicionamento do Chega relativamente a este requerimento, que às segundas, quartas e sextas batem muito no peito que é necessário escrutínio, é necessário perceber o que é que se passa, queremos saber o que é que se passa nas instituições públicas, e depois à terça, à quinta e não sei aos fins de semana, lá fazem o jeitinho ao PSD e ao Governo da AD de diminuir o escrutínio, de não acompanhar aquilo que é o escrutínio normal deste Parlamento. Eu fiquei sem perceber o que é que o Chega vai fazer. Eu espero sinceramente que não inviabilizem este requerimento, porque nem sequer estamos a falar aqui de uma coisa que seja completamente fora daquilo que é o padrão e da normalidade do que se impõe nesta situação. E portanto, da nossa parte, nós vamos acompanhar este requerimento com toda a neutralidade e estranhando muito as intervenções dos deputados da direita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Barbosa, pede a palavra.
Não é só, quer dizer, está-se aqui a botar num erro, não é? Ninguém diz que isto não tem que ser escrutinado. O que estamos a dizer é que a reforma não está completa. Faltam ainda alguns passos importantes para tomar e depois, a partir daí, então, isso poderá ser considerado. O que estamos agora a dizer isso? Ninguém está a dizer que não vai ser debatido. Aliás, se há mandato ou em que os ministros vêm frequentemente a este Parlamento, é precisamente agora. Portanto, é o dever deles, também como é o nosso ouvi-los, e portanto, isso não, de maneira nenhuma se pode acusar este Governo de falta de diálogo, o Parlamentar de falta de debate. Portanto, o processo não está ainda finalizado, quando estiver finalizado algo poderá ser considerado, mas devo lembrar o Sr. Deputado, também o Sr. Deputado do Partido Socialista, daqui a duas semanas, temos uma audiência regimental com a Sra. Ministra, estes problemas podem perfeitamente ser lá colocados. Não precisamos já, apressadamente, a meio de um processo, estar já ainda a debater algo que não está ainda completamente definido. Pois sim, senhor. Muito obrigado, era isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Armando Grave.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta as opiniões dos senhores deputados que representam aqui os grupos parlamentares do Partido Socialista e do LIVRE, eu gostaria de referir que o Chega, neste requerimento, embora reconheça que qualquer reestruturação pode ser muito importante e tem de ser importante para poder existir, e neste caso na área do trabalho e solidariedade e segurança social e inclusão, deve ser acompanhado de uma atenção especial e que ela própria possa, no momento próprio, justificar um escrutínio parlamentar que entende, onde se entenda que o pedido do Partido Socialista, tal como está formulado, e eu agora sou eu que também entendo, não demonstra de forma suficientemente concreta a urgência imediata desta audição. Para o Chega, o voto que vai exercer não é uma manifestação de vontade própria, mas de vontade política, daquilo que entende que deve ser o trabalho e a segurança social e a inclusão. Portanto, seguidamente, quando for a altura, votaremos correspondentemente aquilo que é a nossa intenção. Muito obrigado.
Sr. Deputado Tomás Cardoso Pereira.
Sr. Presidente, muito rápido, só para encerrar. Sr. Deputado Joaquim Barbosa, da parte do Grupo Parlamentar do LIVRE, nós entendemos que o escrutínio é mais produtivo antes da reforma estar concluída, porque pode acolher contributos que, se calhar, as partes envolvidas nessa reforma não teriam em conta de outra forma, e assim passam a ter.
Senhores deputados, ontem tivemos reunião de mesa e coordenadores em que apelamos a que reduzíssemos o nível de intensidade dos nossos apartes, enfim, e a melhor condição dos nossos trabalhos, e apelava a que todos pudéssemos cumprir esse desígnio. Sr. Deputado Tomás Cardoso.
Para... Obrigado. Só para concluir, e tendo em conta essa postura de diálogo que o Governo tantas vezes anuncia, mas que podia praticar de uma maneira um bocadinho diferente, tinham aqui uma ótima oportunidade de manifestar essa postura construtiva e de diálogo, e lamentavelmente parece que não o vão fazer. E era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Senhora Deputada Ana Paula Bernardo, pede a palavra.
Só mesmo
para... Tentando encaminhar para a conclusão este ponto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só duas notas conclusivas. Eu creio que, e aqui um pouquinho ao encontro da observação do Sr. Deputado Armando Grave, a urgência é precisamente porque as leis orgânicas já são conhecidas, porque os serviços já estão a reestruturar-se, porque os impactos já estão a sentir-se. Independentemente de poder ainda haver alguns diplomas, algumas peças legislativas em falta, nós entendemos que é precisamente este momento importante para compreendermos a reforma que está a ser implementada e, se possível, para haver ainda algum impacto na forma como ela irá ser prosseguida. Mas a reforma, as alterações já estão em curso. E, Sr. Deputado, ainda eu creio que, continuando a não perceber totalmente a preocupação, volto a dizer, quer dizer, foi o Chega que pediu uma apreciação parlamentar a uma lei orgânica de uma entidade, precisamente por achar que é importante escrutinar e que é importante influenciar também nesta matéria aquilo que têm sido as opções deste Governo. E, portanto, esperamos que de facto, e lamentamos se não for esse o caso, que não seja possível este Parlamento fazer aquilo que é o seu trabalho normal, que é escrutinar as opções e as políticas deste Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então à votação deste requerimento. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Abstém-se o Chega. Vota a favor o PS e o LIVRE. E, portanto, o requerimento está rejeitado. Vamos agora então retomar a nossa ordem de trabalhos pela ordem. Passa a redundância regular. Sim, Sr. Deputado. Sr. Deputado Armando Grave.
Desculpe, não sei se é possível, mas gostaria só de dizer aqui uma frase.
Posteriormente... Fazer uma declaração de voto.
Sim.
Uma declaração de voto.
Só numa frase.
As declarações de voto orais são em nome do grupo parlamentar.
Sim. Para o Chega, para acautelar o que aconteceu, penso que foi na última reunião, para o Chega, a abstenção não é uma manifestação de voto contra. Nem é sequer uma manifestação de voto a favor. Esta abstenção é a expressão de que falta neste texto densificação da matéria e densificação suficiente que atesta a necessidade desta audição neste momento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sempre queiram fazer chegar declarações de voto por escrito, também os serviços agradecem, podem ser anexas à ata. Vamos então retomar a nossa ordem do dia. Ponto número 1, apreciação e votação da ata da reunião número 36 do dia 1 de abril de 2026. Não sei se há intervenções sobre esta ata. Não havendo... De 1 de abril... Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovada por unanimidade. Ponto 2. Não há... Sim, há uma intervenção. Peço desculpa.
Sim, Sr. Presidente, só uma nota para dizer que nem todos os elementos Camento. Da ata estão disponíveis. Naturalmente reservamos comentários sobre os que não estiverem, mas a ata em si não temos nenhum problema em aprovar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto número 2. Comunicação de baixa à Comissão de Distribuição de Iniciativas. Não há comunicação, ao contrário do que é habitual, não temos distribuição. Passamos, portanto, ao ponto número 3, discussão e votação de diversos relatórios. O primeiro é do projeto de lei número 254, da iniciativa do PAN, que garante a gratuitidade dos mecanismos de acompanhamento das atividades das crianças no âmbito da medida da gratuitidade das creches. E a ser adotada a relatora é a ser adotada Carla Barros, a quem passa a palavra.
Muito bem. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Muito bom dia. Sou relatora do projeto de lei número 254 do PAN, que garante a gratuitidade dos mecanismos de acompanhamento das atividades das crianças no âmbito da medida de gratuitidade das creches. A iniciativa em apreciação é apresentada pela deputada única, representante do Partido Pessoas, Animais e Natureza. O projeto de lei apresentado propõe alterações à lei número 2/2022, de 3 de janeiro, que alarga progressivamente a gratuitidade da frequência de creche do sistema de cooperação e das AMAs do Instituto de Segurança Social, em termos que o projeto densifica. Na alteração à lei em vigor, o PAN pretende ver consagrado o aditamento de dois artigos nos seguintes termos: reforçar a informação disponibilizada relativamente ao número de vagas disponíveis em creches do sistema de cooperação ou de iniciativa privada, creches familiares e AMAs do Instituto de Segurança Social por distrito, município e freguesia. Pretendo também clarificar a abrangência da medida da gratuitidade das creches, densificando quais as despesas que aí se incluem e não podem ser cobradas. Para o efeito, recorre à mesma técnica legislativa, aditando um novo artigo que elenca quais os serviços abrangidos por esta gratuitidade. À data de elaboração da nota técnica pelos serviços da Assembleia, encontrava-se em discussão o projeto de lei número 142 do PCP, criação de uma rede pública de creches. Sobre a consulta pública, não foram recebidos contributos até à data de elaboração deste relatório. Vou reservar a minha opinião para a sessão plenária. E relativamente às conclusões, tendo em conta os considerandos que acabei de referir, conclui-se que a presente iniciativa cumpre os requisitos formais e regimentais em vigor, sendo de acolher as sugestões da nota técnica. Portanto, está pronto. Está bem? Obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se há intervenções. Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos agora aos projetos de lei número 436 e 438, primeira iniciativa de JPP, que altera o artigo 54º Decreto-Lei número 322-90, de 18 de outubro, alargando o reembolso de despesas de funeral aos casos de falecimento de menores e de pessoas com deficiência e incapacidade, e o 438 do LIVRE, que aumenta o valor de subsídio funeral a atribuir pela Segurança Social em caso de morte de uma criança. O Sr. Deputado Relator, o deputado Paulo Seco não está hoje presente, portanto intervém o Sr. Deputado Armando Grave. Ai, não? Ah, peço desculpa, era a informação que tinha. Peço desculpa. Então, eu não percebi quem é, peço desculpa. Pode.
A senhora deputada Idalina Durães.
Idalina, muito bem.
Obrigado.
Tenha a palavra então, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer aos senhores assessores e ao serviço e vou fazer um breve resumo, tendo em conta que o relatório está disponível pelos senhores deputados. Posto isto, apresento o parecer relativo aos projetos de lei 436/17 do JPP e o projeto de lei 438/17 do Grupo Parlamentar do LIVRE, ambos incidindo sobre o regime de apoio às despesas de funeral, em particular nas situações de falecimento de menores e de pessoas em condições de especial vulnerabilidade. As iniciativas em análise partem de um diagnóstico comum, que é a existência de lacunas no atual sistema de proteção social, que podem deixar famílias sem o devido apoio num momento de particular fragilidade emocional e económica. O Projeto de Lei 436 propõe o alargamento do reembolso das despesas de funeral a menores de 18 anos e a pessoas com deficiência ou incapacidade, mesmo quando não exista carreira contributiva, procurando assim assegurar maior equidade no acesso a esta prestação. Já o Projeto de Lei 438 visa aumentar o valor do subsídio de funeral atribuído em caso de morte de criança, equiparando-o ao limite máximo previsto no Regime Geral da Segurança Social, fixado por referência ao indexante dos apoios sociais. Do ponto de vista jurídico e formal, ambas as iniciativas cumprem os requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis ao exercício do poder de iniciativa legislativa. Importa, contudo, assinalar que o Projeto de Lei 436 poderá suscitar questões no âmbito da chamada norma-travão, na medida em que o alargamento do universo de beneficiários pode implicar um aumento da despesa pública, devendo essa matéria ser devidamente acautelada no decurso do processo legislativo. As iniciativas inserem-se no quadro mais amplo do direito à segurança social, constitucionalmente consagrado e no âmbito do subsistema de proteção familiar, que visa compensar encargos em situações de especial vulnerabilidade. Registe-se ainda que estas propostas serão apreciadas em conjunto com outras iniciativas parlamentares sobre matéria idêntica, refletindo uma preocupação transversal das diversas forças políticas. Por fim, cumpre referir que nesta fase não se suscitam outras questões relevantes quanto ao cumprimento da lei formulário. Assim sendo, nos termos regimentais, reservo a minha posição política e a do meu grupo parlamentar para o debate em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Edalina Durães. Não sei se há intervenções. Não. O Sr. Deputado Armando Grave quer intervir? Muito bem.
Era só para agradecer à Sra. Deputada, desde já, relativamente ao relatório anterior, à Sra. Deputada Carla Barros e aos serviços, para a execução daquele relatório. E agora, neste momento, também à Sra. Deputada Idalina Durães e aos serviços também sobre a produção deste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, passávamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao nosso último relatório. Sobre os projetos de lei número 455 do Chega, estabelece o regime de reembolso das despesas de funeral para menores, dependentes e pessoas com incapacidade permanente e absoluta para o trabalho, do 456 do PS, que reforça o valor do subsídio funeral, em particular no caso de morte de menor ou de titular do estatuto de maior acompanhado, procedendo à 18ª alteração do Decreto-Lei nº 176/2003, de 2 de agosto, e o 464 do PCP, que aumenta o montante de subsídio funeral em caso de morte menor de 18 anos ou de pessoas com deficiência, alterando o Decreto-Lei nº 176/2003, de 2 de agosto. A Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Manuela Carvalho, do PSD, quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Na qualidade de relatora, cumpro-me apresentar o presente relatório, que se reporta a três iniciativas legislativas em apreciação, nomeadamente o Projeto de Lei nº 455, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, o 456, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o número 464, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Estas iniciativas incidem sobre o regime de subsídio funeral e do reembolso das respectivas despesas, em particular em situações de maior vulnerabilidade, nomeadamente em caso de morte de menores, de pessoas com deficiência ou de pessoas em situação de incapacidade para o trabalho. Embora incidam sobre matéria conexa, as iniciativas seguem soluções legislativas distintas. O projeto de lei nº 455 propõe a alteração do decreto-lei nº 322/90 de 18 de outubro, nomeadamente ao artigo 54, alargando o regime de reembolso das despesas do funeral a novas situações elegíveis, designadamente em caso de morte de fetos a partir de 22 semanas de gestação, de menores e de pessoas em idade ativa com incapacidade permanente e absoluta para o trabalho. Já os projetos de lei nº 456 e 464 propõem alterações ao Decreto-Lei nº 176/2003, de 2 de agosto, com incidência nos artigos 16º e 17º, revendo o regime jurídico de subsídio funeral, quer quanto aos montantes atribuídos, quer quanto à sua majoração em situações específicas, nomeadamente em caso de morte de menor e de pessoa com deficiência ou incapacidade. Assinala-se ainda que existem outras iniciativas pendentes sobre a matéria semelhante, nomeadamente os projetos de lei número 438 do LIVRE, 436 do JPP e 411 do PAN. Relativamente a pareceres e contributos recebidos, não deram entrada a contributos até à data da elaboração deste relatório. Em conclusão, as iniciativas em apreço reúnem os requisitos formais e regimentais para serem apreciadas e, enquanto relatora, eximo-me de emitir opinião sobre as iniciativas em apreço. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Cabrita pede a palavra.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Era para aproveitar este momento para agradecer aos relatores e relatoras destes relatórios que foram apresentados, a deputada Carla Barros, o deputado Paulo Seco, neste caso a deputada Helena Durães, e a deputada Manuela Carvalho pelos relatórios, também aos serviços pelas respectivas notas técnicas. Sobre estes dois últimos relatórios, este conjunto de diplomas sobre as despesas de funeral e outras medidas de proteção neste âmbito, penso que o facto de existirem muitos diplomas ou muitas propostas sobre esta matéria traduzem de facto uma preocupação que é transversal na Assembleia da República. Nós naturalmente reservaremos para o momento do plenário o debate político sobre estas matérias, não sem antes sinalizar que, e como aliás é referido no relatório, enfim, nos relatórios sobre estas questões, há questões que se colocam sobre a conformidade de algumas das propostas à Lei de Bases da Segurança Social, mas essa é uma matéria naturalmente que pode ser discutida, debatida e eventualmente melhorada em sede própria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tomás Cardoso Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer neste momento a todos, aos serviços e a todos os deputados e deputadas relatores e aos que apresentaram os relatórios, no caso não serem relatores, como a Sra. Deputada Helena Durães, apenas para agradecer o trabalho efetuado e depositado neste ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Armando Grave.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para agradecer aos serviços e à Sra. Deputada Relatora pela execução deste trabalho, que também consideramos, como o Sr. Deputado Miguel Cabrita referiu, consideramos, e muito bem, que é um conjunto de diplomas que estão a convergir num objetivo comum que também entendemos que é bastante necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao nosso ponto número 4, fixação da redação final nos termos do artigo 156 do Regimento, dos textos relativos a dois projetos de resolução. O projeto de resolução número 559 do PAN, que recomenda ao Governo a criação de um canal nacional de denúncias para respostas sociais da infância e o reforço da fiscalização das creches, e o projeto de resolução número 680 do LIVRE, que recomenda o reforço da oferta de vagas gratuitas para a primeira infância e a fiscalização dos serviços de creche e AMA. Sr. Deputado Tomás Cardoso Pereira, pede a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à redação final do projeto de resolução 680 do LIVRE, nós entendemos que há uma expressão que caiu na redação final e nós entendemos que deveria constar. Falo concretamente de um excerto na linha C do ponto 1, portanto o que está na linha C do ponto 1 atualmente é avaliando a integração das AMAs credenciadas no programa, garantindo o seu acompanhamento, monitorização e integração por equipas técnicas especializadas, e caiu aqui uma expressão que nós achamos que deveria constar, que seria a seguir uma vírgula em vez de um ponto final, e constaria a expressão por forma a garantir a equidade no acesso ao programa para todas as famílias, especialmente em territórios com menor cobertura de resposta.
Sr. Deputado, desculpe-se, pedimos desculpa, não estamos a identificar.
É o final da linha C do ponto 1.
Eu não sei se pode repetir só a alteração que repõe, porque não ficou...
Seria, está, termina com integração por equipas técnicas especializadas e nós sugeríamos que se acrescentasse, vírgula, por forma a garantir a equidade no acesso ao programa para todas as famílias, especialmente em territórios com menor cobertura de resposta.
Realmente, essa parte, de facto, que ainda é bastante substantiva, foi cortada.
Exato.
Não consigo perceber porquê. Dá pleno. Mas fica registado, porque não parece que está no outro lado. Não. Não está para não?
Não.
Então pode ter sido algum erro, de facto. Já é o texto. Não.
Nas outras linhas, refere.
Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Sim, Sr. Presidente, nós também verificámos esta ausência deste inciso e, portanto, pelo menos nesta linha, parece-nos que esta redação final que é proposta pela DAPLEN está incompleta no sentido em que não... Até porque a linha C, podia-se dizer que esta ideia estava repetida em outros pontos, mas a linha C é especificamente sobre questões de damas. Não é por ser isso substantivamente, mas na verdade é por uma questão específica. E, de facto, não conseguimos bem entender porque é que cai em quase duas linhas, não é, da redação. Pode ser um erro eventualmente ou não, mas também nos parece, em termos de fidelidade com a redação original e, como disse o próprio proponente, parece-nos que a redação final, pelo menos nesta linha, seria mais adequada à original do que outra.
Sim, neste caso não seria integralmente a original, será o que está da DAPLEN, acrescentando a referência que... Só para ficar claro que votamos então dessa forma. Não sei se há mais intervenções sobre este projeto de resolução e ficava já votado e resolvido, digamos assim. Assim sendo, votamos com esta alteração que foi indicada. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PSD. Está aprovada esta redação final. Passamos ao projeto de resolução número 559. Não sei se há alguma intervenção. Não havendo, coloco à votação. Há uma intervenção? Só dar uns segundos. Não há intervenção? Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PSD. Está aprovado com a abstenção do PSD. Passamos agora ao nosso ponto número 5. Discussão de três projetos de resolução. Começamos pelo projeto de resolução número 725 do PAN, pela mitigação do aumento dos preços dos bens alimentares e pelo reforço do apoio às famílias e da resiliência do sistema alimentar. Passo a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, para esse efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados da Comissão. No que diz respeito a esta proposta, a mesma assenta no reconhecimento que as famílias portuguesas estão hoje confrontadas com um aumento significativo do custo de vida, em particular no que diz respeito aos bens alimentares. O agravamento recente da situação geopolítica no Médio Oriente vem intensificar as pressões inflacionistas que já se faziam sentir, tornando ainda mais difícil garantir o acesso a bens essenciais. E aqui permitam-me uma breve nota para referir que congratulamos, evidentemente, que tenha havido um cessar-fogo e esperamos que o mesmo venha a ter um impacto real naquilo que possa ser não só o contexto de guerra, mas também na vida das famílias. Mas no que diz respeito aos dados e ao impacto que a guerra tem tido nas famílias, pegando no exemplo do cabaz alimentar, que continua a subir e atinge valores historicamente elevados, para muitas famílias, sobretudo as mais vulneráveis, esta realidade traduz-se em escolhas difíceis no seu dia-a-dia, sobretudo quando não mesmo na impossibilidade de assegurar até uma alimentação adequada. Tendo em conta este problema que existe uma resposta imediata, mas também uma visão de médio e longo prazo, o PAN apresenta esta iniciativa que combina medidas de apoio direto às famílias com propostas estruturais para reforçar a nossa resiliência no sistema alimentar. Desde logo propomos o reforço do programa Cartões Sociais, ajustando o valor do apoio à inflação, alargando o universo de beneficiários para abranger todas as pessoas em situação de pobreza e simplificando o acesso deste instrumento, que continua a não chegar a quem dele precisa. Propomos também o reforço da garantia para a infância e das cantinas sociais, assegurando uma proteção acrescida às crianças e às famílias em situação de maior fragilidade socioeconómica. Depois, por outro lado, e porque sabemos que não basta mitigar os efeitos, é preciso atuar sobre as causas, propomos um plano de emergência que promova circuitos curtos de produção e comercialização, que valorize o comércio de proximidade, melhore a eficiência logística e reduza a dependência de combustíveis fósseis no sistema alimentar. No entender do PAN, senhoras e senhores deputados, o poder de compra das famílias e garantir o acesso a bens essenciais não pode nem deve ser adiado, tal como não deve ser adiada a construção de um sistema alimentar mais justo, sustentável e resiliente, andando de facto as preocupações quer ambientais, quer sociais e até mesmo a preocupação com a mitigação dos efeitos da guerra, necessariamente aliadas e a par e passo. É esse o compromisso desta iniciativa e esperamos que mereça o acompanhamento das demais forças políticas deste hemiciclo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Edson de Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O PAN vem aqui apresentar este projeto de resolução. Faz todo sentido, pelo menos o objetivo, que é a mitigação do aumento dos preços dos bens alimentares. A Sra. Deputada referiu aqui, e bem, que não deve ser adiado a ajuda às nossas famílias e às nossas empresas. Penso que não referiu às empresas, mas eu diria que não deve ser adiado, porque uma coisa está intimamente ligada para a outra, porque as nossas empresas também, de certa forma, precisam de sobreviver, até para termos os nossos trabalhadores ativos e com o nível de emprego e de empregabilidade que, graças a Deus, neste momento o nosso país tem. E é verdade que não devemos adiar, e este Governo não adiou, e é necessário dizer. O Governo, desde a primeira hora, tem acorrido às necessidades específicas da sua população. Há diversos tipos de medidas que se podem tomar e este Governo propôs e começou a fazê-lo desde logo aos setores mais necessitados, de forma a equilibrar, por um lado, o auxílio a quem necessita, com o foco às famílias na proteção da atividade económica, por outro lado, com as contas públicas portuguesas, a manter a capacidade financeira do Estado para poder intervir e ajustar eventuais medidas consoante a evolução da situação. Isto é necessário, até porque infelizmente não se sabe quando é que será o fim da guerra. Entretanto, esta noite tivemos um cessar-fogo provisório, mas não sabemos. Quais são as consequências, qual é o resultado prático da mesma, ainda que com um acordo de paz. E o nexo de causalidade direta e indireta desta guerra na nossa dependência económica que nós temos, sobretudo daquilo que vem do estrangeiro e da questão da dependência energética que temos. A estratégia combina a redução do preço dos combustíveis, como tem estado a ser feito, o reforço da botija do gás solidário, que houve já dois avanços diferentes, a libertação de 10% das nossas reservas estratégicas nacionais de petróleo e o aumento da fiscalização do mercado. Isto também é importante. A par de um apoio extraordinário de 150 milhões por mês, dirigido a várias áreas setoriais. Estas são as medidas que o Governo apresentou. Neste contexto, foram ainda reforçados medidas de transportes, nomeadamente 10 cêntimos de litro de gasóleo para veículos de transporte de passageiros, com mais de 22 lugares, e de mercadorias superiores a 35 toneladas, até um limite de 15 mil litros acumuláveis. Apoio às empresas de táxis no valor de 120 euros por viatura, equivalente a 10 cêntimos de litro. Tudo isto são medidas que já estão em vigor, para 400 litros por mês. Agricultura e pescas também um adicional, apoio ao setor agrícola, florestal, das pescas e aquicultura, correspondente a 10 cêntimos por litro. Bombeiros voluntários também, apoio às associações humanitárias de bombeiros, no valor de 360 euros por veículo pesado, equivalente a 10 cêntimos por litro, e 120 euros para os restantes veículos. Do setor social, muito importante, para terminar, atribuição de um pagamento único às entidades do setor social no montante de 600 euros equivalentes a 10 cêntimos litro para 2 mil litros por mês. Estas são as medidas, entretanto, já aplicadas. Outras seguirão, porque o Governo disse e tem demonstrado estar atento à realidade conforme as circunstâncias se vão alterando, e o Governo vai intervindo. Este tem sido o papel do Governo, o compromisso do Governo, e tem-no feito. De qualquer forma, hoje, penso que na Assembleia, em plenário, também será discutido este mesmo assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tomás Cardoso Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para começar por agradecer à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN a apresentação desta iniciativa, dizer-nos, em primeiro lugar, que também nos associamos, obviamente, ao sentimento positivo manifestado relativamente ao cessar-fogo provisório que sabemos que aconteceu ontem à noite. Mas a verdade é que mesmo que esse cessar-fogo se traduza num fim definitivo da guerra, os impactos económicos que estamos a sentir ainda vão aumentar ao longo dos próximos tempos, porque sabemos que estes impactos económicos nos chegam com algum atraso. E, portanto, parece-nos completamente justificada e uma boa ideia esta proposta que o PAN aqui apresenta, e assenta em dois eixos que nós consideramos adequados, nomeadamente recorrer a apoios sociais já existentes e alargando-os, o que nos parece que é uma boa forma de abordar esta questão, e, por outro, também o ponto que a Sra. Deputada referiu da redução da dependência de combustíveis fósseis nas nossas cadeias de produção e distribuição, nomeadamente alimentares, que é uma medida ecológica por um lado e de garantia de soberania energética por outro, o que nos parece também que é o caminho correto a tomar na resposta aos efeitos económicos gerados por esta guerra. O Sr. Deputado Paulete Santos da Cunha, do PSD, já referiu algumas iniciativas que este Governo tomou, e efetivamente é verdade, avançou com elas. Nós consideramos que é possível, não só possível, como necessário ir mais longe nos apoios económicos aos efeitos que se fazem sentir por via desta guerra. Achamos que o PAN apresenta aqui algumas boas ideias e, portanto, da nossa parte, queríamos expressar isso e agradecer uma vez mais a apresentação da iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho a intervenção, pedido de intervenção da Sra. Deputada Dália Miranda.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O presente diploma parte de um diagnóstico que, no essencial, merece concordância ao reconhecer o impacto do atual contexto geopolítico e da subida dos preços da energia no agravamento dos custos de bens alimentares, bem como as consequências diretas no poder de compra das famílias em Portugal. Contudo, importa referir que várias das medidas propostas incidem sobre instrumentos já existentes, como o programa de cartões sociais, a garantia para a infância ou as cantinas sociais, não sendo devidamente clarificado de que forma se articulam com políticas em vigor ou com reforços já implementados. Tal pode gerar riscos de redundância, sobreposição de apoios, ineficiências administrativas, diminuindo a eficácia global da resposta pública. Acresce que uma das principais limitações do diploma reside no facto de se centrar essencialmente num segmento específico da população, em particular nas famílias em situação de pobreza ou em risco de exclusão social, ao contrário do IVA zero, que teria impacto transversal. Sendo este um grupo que deve naturalmente merecer especial proteção, importa reconhecer que o atual contexto inflacionista, sobretudo no que respeita aos bens alimentares, tem vindo a afetar de forma crescente a classe média. Muitas famílias trabalhadoras que não são elegíveis para apoios sociais enfrentam hoje uma perda significativa do poder de compra, encontrando-se numa posição particularmente exigente, marcada por elevados encargos fixos e pela ausência de mecanismos de compensação. Neste sentido, ao privilegiarmos uma abordagem excessivamente focalizada, o diploma corre o risco de excluir um conjunto alargado de agregados familiares que, não se encontrando abaixo do limiar da pobreza, são igualmente impactados pelo aumento do custo de vida. Esta limitação reduz o alcance das medidas propostas, evidenciando a necessidade de respostas mais abrangentes, capazes de refletir a natureza transversal do fenómeno inflacionista. Por fim, no que respeita às propostas de caráter mais estrutural, designadamente no domínio da transformação do sistema alimentar, estas surgem formuladas de forma genérica e programática, sem definição clara de instrumentos concretos, de metas ou prazos de execução. Em suma, trata-se de uma iniciativa que contribui positivamente para o debate e que revela preocupações sociais legítimas, mas que carece de maior densidade técnica, rigor e concretização operacional, de forma a assegurar a sua efetiva implementação e a maximização do seu impacto junto da generalidade da população. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Lina Pinheiro.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto do PAN parte de um problema real, o aumento de custo de vida e a dificuldade que muitas famílias enfrentam. Mas identificar o problema não chega, é preciso acertar na solução. E é precisamente aí que discordamos. Nos pontos 1, 2 e 3, o que o PAN propõe é claro, mais apoios, mais beneficiários e maior intervenção do Estado, ou seja, mais subsídios. O Chega não acompanha este caminho, porque este modelo não resolve os problemas de fundo, perpetua-os. Quando o Estado responde sempre com mais apoios, cria-se um sistema de dependência e isso não é justo nem para quem recebe, nem para quem trabalha e sustenta este sistema. Além disso, aumentar apoios sem atacar as causas reais, como os baixos salários, a carga fiscal e os custos de produção, é adiar o problema, não é resolvê-lo. Por outro lado, reconhecemos que os pontos 4, 5 e 6 apontam para medidas mais estruturais, ligadas à produção, à economia e ao funcionamento do sistema alimentar. Essas sim podem contribuir para melhorar a vida das pessoas de forma duradoura. Mas o essencial desta proposta continua assente num modelo de dependência do Estado. E essa lógica o Chega não acompanha. E deixamos um aviso claro. Portugal não pode continuar neste caminho. Um país que vive de subsídios é um país que não cresce. É um país preso, é um país sem futuro. Nós recusamos esse caminho. Portugal não precisa de mais Estado. Precisa de mais liberdade, mais trabalho e mais oportunidades. Precisa de políticas que libertem as pessoas, não que as tornem dependentes. O que está aqui em causa é simples. Queremos um país onde as pessoas vivem do seu trabalho ou um país onde vivem de apoios. Nós escolhemos o primeiro. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções, deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para encerrar o debate desta iniciativa e porque houve aqui algumas intervenções que me parece que ignoram o facto de que os beneficiários deste cartão social são aqueles que têm a tarifa social de energia, por um lado. O PAN que está a propor vai ao encontro daquilo que noutros momentos de crise do nosso país, seja por conta da crise inflacionária, seja por conta também da própria Covid-19, em que foram necessárias adotar mais medidas para mitigar aquilo que era o impacto na economia, em particular nas famílias. Nós sabemos que há um caminho que está a ser feito e, portanto, não está aqui em causa os apoios que já estão no terreno, mas entendemos que têm que ir mais além, nomeadamente na dimensão da alimentação. E eu aqui confesso que fico muito espantada até com esta intervenção do Chega, porque eu pergunto se o Chega quer tirar o cartão social a quem tem a pensão social de velhice. Porque são as pessoas idosas que trabalharam toda uma vida que são os subsidiodependentes. É que às vezes o Chega, na sua cegueira ideológica, esquece de olhar para aquilo que esta medida abrange. E esta medida abrange precisamente as pessoas que estão, por exemplo, numa situação de pensão social. E que estão numa situação de pensão social, não qualquer pensão, porque os beneficiários... E o rendimento de referência está nos 6.272,64 € anuais e não mensais, senhora deputada. E, portanto, estamos aqui a falar, o limiar de pobreza neste momento são 7.580 € anuais e, portanto, há um desfasamento nos beneficiários deste cartão social em que quem está numa situação de limiar de pobreza tem este referencial dos 7.588 €, mas nem todos beneficiam do cartão social para a alimentação. Para a alimentação, volto a dizer, portanto, porque o rendimento de referência são 6.272 € e esta é uma das dimensões que o PAN quer abranger com esta iniciativa. Esperamos que haja o bom senso e, acima de tudo, a humildade. Percebemos que há, infelizmente, quem precisa de um cartão social para comer e sobreviver e que acompanhem favoravelmente esta iniciativa em plenário.
Muito obrigado, senhora deputada. Não havendo mais intervenções, passávamos ao projeto de resolução número 734 do Chega, que recomenda ao Governo que reconheça os profissionais da Força Especial de Proteção Civil como profissão de desgaste rápido. Sr. Deputado Armando Grave, peço desculpa, Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, era solicitar adiamento do ponto.
Muito bem. Está adiado, então, o projeto de resolução número 734 para a próxima reunião. Projeto de resolução número 755 do LIVRE, que recomenda ao Governo o reconhecimento e a proteção dos ex-trabalhadores das minas da Urgeiriça e seus familiares. Sr. Deputado Tomás Cardoso Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. A Urgeiriça está ligada a décadas de exploração mineira, com consequências para os trabalhadores e para as suas famílias, com danos ambientais e com uma dívida de justiça que o Estado português tem vindo timidamente a saldar. As minas da Urgeiriça, no concelho de Nelas, foram um dos principais centros de extração de urânio em Portugal. A atividade começou ainda em 1913, primeiro centrada no rádio, e prolongou-se durante grande parte do século XX até ao seu encerramento definitivo em 1991. Mas o fim da exploração e da elaboração nestas minas não significou o fim das consequências. Pelo contrário, deixou um passivo ambiental e social que continua a marcar a vida dos trabalhadores, das suas famílias e da população local. Durante demasiado tempo, a falta de proteção laboral e a escassa informação sobre os riscos da radioatividade fizeram com que muitos trabalhadores fossem expostos a perigos gravíssimos sem a devida prevenção nem acompanhamento. E os efeitos dessa realidade foram sendo sentidos ao longo dos anos, na saúde dos próprios trabalhadores, mas também das comunidades envolventes. Houve avanços importantes, a recuperação ambiental iniciada em 2001, as indemnizações pagas aos ex-trabalhadores e a realização de estudos epidemiológicos. Mas a verdade é que continuam a existir preocupações sérias quanto à recuperação total das áreas afetadas, ao acompanhamento de saúde dos ex-trabalhadores e familiares e ao cumprimento efetivo de compromissos já assumidos. É por isso que esta iniciativa do LIVRE insiste na necessidade de não deixar esta matéria cair no esquecimento. É preciso concluir as obrigações para com os ex-trabalhadores e as suas famílias. É preciso reforçar e prolongar o programa de intervenção em saúde. É preciso garantir uma monitorização ambiental regular, transparente e contínua. E é preciso, por fim, apresentar um plano claro para a recuperação completa das áreas residenciais e suas envolventes, com financiamento, calendário e indicadores públicos de execução. Esta proposta é também uma proposta sobre memória e dignidade desta comunidade e destes trabalhadores. A Ujeriça merece um memorial às vítimas e merece um museu mineiro que preserve a história, reconheça quem sofreu e transmita às gerações futuras o que nunca pode ser repetido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tomás Cardoso Pereira. Sr. Deputado Armando Grave.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se é altura ideal ou não Vou fazer uma espécie de declaração de voto que gostaria que ficasse registado.
Neste momento é uma intervenção, portanto, declaração de voto é posterior à...
Então pronto.
Ah, sim, não há, peço desculpa, aqui não há votação nestes pontos, é apenas discussão. Portanto, sim. Pode fazer uma intervenção em que explana o que será o seu sentido de voto em plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado, senhoras e senhores deputados. A posição, o Chega tem aquilo que considera ser a posição mais consistente e favorável nesta matéria. A razão é simples. O núcleo da iniciativa é materialmente justo e assenta em exigências de cumprimento, proteção da saúde, reparação ambiental e respeito pelos ex-trabalhadores e pelas suas famílias. Sem colocar sequer em risco uma agenda, sem colocar uma agenda ideológica artificial em cima deste problema. O Chega pode acompanhar o projeto porque ele pressiona o Governo a executar medidas que já foram reconhecidas como necessárias, a apresentar calendário e resultados e a não abandonar as comunidades que suportaram durante décadas os custos humanos e ambientais da exploração do urânio. Na declaração convém sublinhar que o apoio do Chega se centra em três prioridades. Primeiro, cumprimento integral das obrigações que já foram assumidas. Segundo, monitorização pública e transparente da recuperação ambiental. E terceiro, a proteção efetiva da saúde e dignidade dos trabalhadores e seus familiares, evitando que a tragédia continue e se esgote numa memória simbólica e sem barra, nunca resultados concretos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Armando Grave. Não sei se há mais intervenções. Presumo que haja. Sr. Deputado, esta a gestão do plantel, Sr. Deputado Pedro Alves tem a palavra e seja bem-vindo a esta comissão.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e agradecer também ao LIVRE, e neste caso em particular ao deputado Tomás Pereira, a apresentação deste projeto de resolução. No entanto, parece-me que acaba por ser uma redundância e, por outro lado, algum desconhecimento relativamente ao que se passa efetivamente nas minas da Ujeriça e todo este processo de recuperação ambiental e também da componente habitacional. Não é o acaso também que não está aqui nenhum deputado eleito pelo Distrito de Viseu, seja do Partido Socialista, seja do Partido Chega, porque certamente estes conhecem melhor a realidade e teriam alguma dificuldade em acompanhar desta forma este projeto de resolução, pelo menos da forma como está escrito. Eu julgo que não conhecem bem a realidade e, como disse aqui o Sr. Deputado, fez aqui um diagnóstico e um histórico da intervenção que vem vindo a ser feita desde 2001 Eu, por acaso, entrei para o Parlamento em 2002 e acompanhei este processo e trabalhei nelas durante 5 anos com funções de natureza política. E conheço bem a realidade. E não há nenhuma agenda pessoal que possa contrariar aquilo que está a ser feito, porque não há nenhuma fundamentação técnica ou científica para acompanhar algumas das dos argumentários que aqui são colocados. Dizer que acompanhamos tudo porque também temos vindo, não só este governo, como os governos anteriores e através da EDM, a executar tudo aquilo que foi proposto e aprovado em resoluções da Assembleia da República. E até foram mais além. Nós devíamos ter aqui o orgulho, inclusive, como país, de ter esta recuperação ambiental como referência internacional de intervenção de recuperações de zonas mineiras com este tipo de enquadramento. Não só a parte ambiental, como também a componente social e habitacional. Isto foi uma intervenção com uma complexidade enorme e que, por isso mesmo, tem as suas dificuldades de implementação. Mas está em curso. Diria-lhe que, se calhar não conhece, nomeadamente ao nível da intervenção das habitações, que há, inclusive, habitantes que não deixam entrar nas próprias casas, que não permitem que a intervenção seja feita da melhor forma e que, por isso mesmo, de acordo com aquilo que são as condições que são criadas para a execução do plano, que está tudo a correr nos termos previstos, ou pelo menos os possíveis, porque estas situações também encontram imprevistos e são necessárias algumas alterações ao projeto inicial. Não deixa, contudo, para além de vermos a intervenção, penso eu que até ao verão, ao nível das habitações concluídas, aquelas que são possíveis e que deixam, foi difícil, inclusive, encontrar proprietários, identificá-los, não se sabia quem era, e outras casas que não têm qualquer tipo de contaminação. Eu recomendava aos senhores deputados que alguns deles pudessem visitar a zona e depois percebessem que a intervenção é efetivamente algo que nos pode orgulhar. Relativamente ao acompanhamento futuro, dizer que esta intervenção, é óbvio que independentemente da parte mais operacional, terá continuidade no futuro, seja ao nível das pessoas, seja ao nível dos equipamentos, perceber se há algum problema que apareça após as intervenções. Por isso, não é nada de novo o que traz este projeto de resolução. É natural que eu compreendo que recorrentemente venha este assunto à Assembleia da República, porque não há outra agenda. E por essa razão eu compreendo. Agora, por falta de trabalho, não é. Por falta de execução, não é. E se há demoras, acreditem que não é certamente por falta de vontade, é porque a complexidade do processo exige também algumas soluções inovadoras, como disse há pouco, mas também são soluções que nos trazem a confiança de que a proposta apresentada ou as soluções apresentadas e executadas vão ao encontro daquilo que são as necessidades. Por isso, da nossa parte, respeitar e aceitar e até valorizar o facto de podermos fazer aqui um balanço da intervenção que está a ser feita, mas não deixo de referir que há um desconhecimento muito grande por parte de quem apresenta aqui o projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho pedido de palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita e depois o Sr. Deputado Tomás Cardoso Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu gostaria antes de mais de saudar este projeto de resolução. Naturalmente que vamos acompanhar este projeto de resolução. Esta é uma questão que tem várias décadas, tem origem da própria atividade mineira na Urgeiriça, tem várias décadas, já tem também várias décadas os trabalhos de recuperação, descontaminação, enfim, todas as medidas também de compensação que foram sendo criadas e feitas, mas é verdade também que há muito trabalho por fazer. E seguramente que as referências que foram agora feitas ao desconhecimento da situação não se aplicam a quem há vários anos acompanha esta matéria. Esta Comissão tem acompanhado. Ainda muito recentemente tivemos a ocasião de receber uma vez mais a Associação dos Trabalhadores das Minas da Urgeiriça, a ATMU, nesta Comissão, e penso que também vários grupos parlamentares tiveram essa oportunidade. E, portanto, falta de informação só mesmo sobre os progressos que têm ou não existido, porque já houve anteriores projetos de recomendação, projetos de resolução que foram aqui aprovados, incluindo por iniciativa do Partido Socialista, e essa informação, infelizmente, não tem sido muito atempada e também não temos tido notícia de evolução nas questões materiais e substantivas que estão aqui em causa. Eu recordo que há um projeto de resolução aprovado no final de 2024, início de 2025, por iniciativa do PS, também na altura por iniciativa do Bloco de Esquerda, com vários pontos, para, nomeadamente falando da necessidade que é reclamada pela associação que representa os mineiros, para se avaliarem as atuais condições de habitação e, sobretudo, dos logradores, no que diz respeito à contaminação radioativa, porque foi detectado que havia esta questão, avanços no trabalho de descontaminação de habitações e logradores, a procura de soluções habitacionais para os casos em que são mais necessárias. Foi também identificada a necessidade de um novo estudo epidemiológico que fosse além dos dados estatísticos e que conseguisse também fazer o acompanhamento em saúde das pessoas que estão afetadas e daquela comunidade. Infelizmente, esse estudo não avançou. Uma resolução que também previa a remoção das reservas de concentrado de dióxido de urânio que ainda existem na antiga zona industrial. Não temos também notícia de mais avanços do ponto de vista desses trabalhos de plena descontaminação da própria zona industrial. Questões também relativas ao Museu da Atividade Mineira da Urgeiriça e o memorial dedicado aos mineiros. E a este respeito o PS, aliás, insistiu com um projeto de resolução já no ano de 2026, no âmbito da 12ª Comissão, por se tratar de uma matéria de âmbito naturalmente cultural, e, finalmente, uma matéria da maior delicadeza, que é o estudo da possibilidade ou da modalidade de alargamento aos familiares diretos dos mineiros, que estão também afetados por contaminação, do ponto de vista da proteção social. Este projeto de resolução previa um ponto de situação por parte do Governo no prazo de 180 dias. Ele não foi entregue. Nós pedimos informação ao Governo. Chegou alguma informação, mas não de maneira transversal. E, portanto, penso que, quando falamos em falta de informação sobre o processo, deverá ser, naturalmente, talvez um lapso de memória de quem não acompanhou nesta Comissão estes trabalhos e os sucessivos pedidos que têm sido feitos. Aliás, o deputado Pedro Alves referiu aqui que não estava nenhum deputado presente do Círculo de Viseu. Eu não faria esta referência por uma questão de elegância, mas uma vez que o deputado Pedro Alves o fez, dir-lhe-ei que quando esteve aqui à Associação que representa os profissionais, não vi cá o senhor deputado, mas estava, por exemplo, não sei onde é que estava, estava cá aqui a falar.
Estavam com, de Viseu,
senhor presidente. Há diálogo, pode-se ligar microfones durante as reuniões da Comissão?
Não pode.
Isto é uma nova modalidade.
É uma nova modalidade. Senhor deputado Pedro Alves, pedia contenção, pedia que... Senhor deputado.
Já se acalmou?
Senhores deputados, nós podemos continuar a conduzir os nossos trabalhos com calma e serenidade e todos têm direito a intervir. Senhor deputado Miguel Cabrita está neste momento no uso da palavra e depois poderá novamente ser usada a palavra o grupo parlamentar do PSD.
O deputado Pedro Alves não estava presente na audiência com a Associação dos Mineiros da Urgeiriça e nós poderemos entregar a ata, se for caso disso, para documentar quem fala aqui verdade ou não. Mas, como digo, não teria feito essa referência, não fosse a elegância do senhor deputado ao referir aqui à ausência dos deputados de Viseu, que têm feito muito trabalho pelos mineiros com projetos de resolução nesta Comissão, na 12ª Comissão, com votações também do ponto de vista de diplomas legislativos e, portanto, é algo seguramente que não falta, é trabalho, aliás, com deputados atualmente eleitos por Viseu, o deputado Armando Morisco, o deputado Elza Paes, mas também no passado o deputado José Rui Cruz, que esteve justamente a discutir esta resolução aqui em dezembro de 2024. De qualquer modo, e no que releva para esta discussão, nós naturalmente que vamos acompanhar. É uma recordatória e uma resolução que, no fundo, recomenda que estes trabalhos não parem, porque há questões por resolver. E enquanto houver questões por resolver, naturalmente que devemos continuar a pugnar pela melhoria das condições da Urgeiriça, das pessoas que lá trabalharam e que lá vivem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Olga Correia, é por um pedido de intervenção, Sr. Deputado Tomás Cardoso Pereira.
Era uma interpelação à mesa.
Sim. Sobre a condição dos trabalhos?
Sobre a condição dos trabalhos.
Sr. Presidente, muito obrigada. Era só porque o Sr. Deputado Miguel Cabrita levantou aqui a questão relativamente aos deputados de Viseu e eu, como coordenadora do grupo de trabalho onde foi feita esta audiência, não posso deixar de esclarecer que, da parte do grupo parlamentar do PSD, esteve presente o Sr. Deputado Bruno Faria, em representação dos deputados de Viseu. O Sr. Deputado Miguel Cabrita estava lá também e sabe perfeitamente que o Sr. Deputado, na altura, esclareceu que estava, era deputado de Viseu, e que estava naquela qualidade a representar o grupo parlamentar do PSD. Por isso, as inverdades devem ser corrigidas e, neste momento, eu acho que temos que corrigir essa situação até para que não se levantem aqui falsos testemunhos relativamente a essa matéria.
Para uma interpelação mesmo, Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, sobre a condição dos trabalhos, eu gostaria que ficasse registado em ata que houve um deputado do PSD que ligou o microfone enquanto outro estava a intervir. Não foi só uma à parte, tentou mesmo interromper e bloquear a intervenção democrática nesta comissão. Isso não vai acontecer, não vai calar ninguém nesta comissão, nem aqui, nem em plenário, nem em sítio nenhum. Não vai certamente calar ninguém. Portanto, mas pedia que houvesse que esse registro e essa atenção em termos de urbanidade e de capacidade para ouvir os outros, porque nunca fui interrompido numa comissão, nunca fui interrompido em nenhuma intervenção por outro deputado com o microfone ligado, isto é algo sem precedentes e deve ficar registado como um ato de falha dos deveres de deputado, porque é disto que está em causa. Quanto à verdade ou não, eu não disse que não estava presente nenhum deputado do PSD, o que eu disse, não, eu disse que o deputado Pedro Alves não estava e não estava de facto. Muito obrigado.
Senhores deputados, creio que podemos dar por concluído esta... Eu creio que podemos dar por concluído este incidente. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Alves, né? Para uma interpelação à mesa, continuamos nas interpelações. Por favor, peço que usem esse...
Uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos e quanto às questões de urbanidade e conduta como deputado, eu penso que se as pessoas não se indignarem quando alguém mente, e se a mentira faz parte da prática de um deputado, da minha parte não faz. O Sr. Deputado mentiu... E como mentiu, eu indignei-me e a minha indignação vai até onde for preciso, nomeadamente para defender a minha honra. Muito obrigado.
Senhores deputados, creio que podemos dar por concluído este incidente. Vamos continuar com as intervenções. Senhor deputado Tomás Cardoso Pereira, tenha a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu queria apenas dizer que não sou de Viseu. Não conheço tão bem o Distrito de Viseu, certamente, quanto os deputados, seja de que partido forem eleitos por Viseu. Não estava neste Parlamento em 2002, até porque tinha 9 anos, portanto era um bocadinho difícil estar. Estou há bastante pouco tempo, aliás, e estarei durante ainda menos, mas conheço o diagnóstico que a Associação de Ex-Trabalhadores das Minas de Ojeriça faz deste problema. E não é uma manifestação de brilhantismo, nem de nada de iluminação da minha parte. Eu só fico surpreendido porque, conhecendo o diagnóstico da Associação das Trabalhadoras das Minas de Ojeriça, ele é um pouco diferente daquilo que foi o diagnóstico que o Sr. Deputado do PSD aqui nos apresentou. Aliás, nomeadamente relativamente à questão do calendário com indicadores públicos de execução que nós apresentamos no nosso projeto de resolução, à questão já referida noutras intervenções do estudo epidemiológico que a posição da Associação das Trabalhadoras das Minas de Ojeriça também é conhecida, o Sr. Deputado certamente conhece, é um bocadinho diferente do diagnóstico que fez e também consta do nosso projeto de resolução e, portanto, o nosso projeto de resolução traz para cima da mesa a atualização de um problema que efetivamente tem tido muitos desenvolvimentos ao longo de 2001. Estou certo que o Sr. Deputado acompanhou muito mais do que eu, que na altura estava na escola primária, portanto não tinha como acompanhar nem sequer como conhecer o assunto. Não pus em nenhum momento isso em causa, como é óbvio, então, o que seria, mas a verdade é que é preciso algum grau de atualização naquilo que tem sido feito entretanto. É preciso fazer algumas coisas que ainda não estão completamente feitas relativamente a isto. Certamente que o Sr. Deputado não terá problema em reconhecer isso, nem que seja na ótica do há sempre espaço para fazer mais e melhor, e portanto é nesse sentido que este projeto de resolução é aqui apresentado e não precisamos de entrar aqui em competição sobre quem é que já foi mais vezes ao Ojeriça, até porque eu declaro-me derrotadíssimo nessa competição, mas não acho que seja isso que está aqui em causa. E depois, por fim, Sr. Deputado, também para lhe dizer que este assunto é trazido porque é um assunto importante para as pessoas, como o Sr. Deputado também certamente reconhece, para as pessoas que sofrem as consequências e os efeitos do problema que aqui está em causa. Não é uma competição, não é um problema de falta de agenda, como o Sr. Deputado disse, até porque no caso do LIVRE essa referência não cola de maneira nenhuma, porque nós somos um partido transversal que procura abordar todos os temas a que conseguimos chegar e que são relevantes em todos os pontos do país, mesmo que não tenhamos deputados eleitos pelo Círculo de Viseu. Não creio que isto seja uma intenção má, pelo contrário, o Sr. Deputado também certamente reconhece, parece que me está a reconhecer, eu não disse que disse isso, parece-me que está a reconhecer isso, portanto não se trata de uma questão de falta de agenda, muito pelo contrário, trata-se de uma questão de procurar responder aos problemas que existem concretos em todo o território, em vários domínios da sociedade e do mundo que temos,
E, portanto, Sr. Deputado, concordando nós, até parece-me, mesmo com intervenções aqui um bocadinho mais acicatadas, por assim dizer, eu parece-me que nós concordamos todos naquilo que é o objetivo desejável para estas pessoas. Se calhar não concordamos tanto na necessidade de atualização, mas nós identificámo-la, achamos que é necessária, nesse sentido que apresentamos o projeto de resolução, com as melhores intenções relativamente aos ex-trabalhadores das minas de Ojeriça, que certamente o Sr. Deputado e o seu grupo parlamentar também têm, temos uma visão diferente de como é que isso se concretiza, apresentamos este projeto de resolução para dar avanço à nossa visão relativamente a este problema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Alves, pede a palavra.
Sr. Presidente, é só para enviar à mesa, para distribuir pelos grupos parlamentares, que há um estudo DDM relativamente à intervenção nesta zona mineira da Ojeriça, nomeadamente às partes habitacionais, de dezembro de 2025. Contraria tudo aquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado e, nesse sentido, fazer chegar, se tivessem feito o trabalho de casa com outro estudo, certamente teriam outras informações. Muito obrigado.
Será feita a distribuição assim que seja enviada aos serviços. Eu creio que podemos dar por dar concluído este ponto. Não havendo mais intervenções, Sra. Deputada Carla Barros pede a palavra.
Sr. Presidente, é uma interpelação à mesa.
Muito bem. Tenho a palavra para esse efeito.
Tranquilo, não fico com essa cara de espanto.
Não,
tudo bem.
Nada.
O Grupo Parlamentar do PSD vai solicitar a distribuição do relatório da EDM, da Empresa de Desenvolvimento Mineiro S.A., que é de dezembro de 2025, como o Sr. Deputado Pedro Alves acabou de referir, e iremos distribuir por todos os grupos parlamentares pela via da mesa. Está bem? Obrigada.
Muito bem, fica registado. Vamos passar ao ponto número 6. Discussão e votação. O Sr. Deputado Miguel Cabrita pede a palavra antes de entrarmos no ponto 6. Pede o adiamento do ponto número 6. Apenas deixo uma nota, atendendo que isto virá na próxima semana. Os serviços sinalizaram-me, e creio que o Chega já está a par dessa situação, que na parte final, portanto, nos dois últimos parágrafos, naquilo que podemos considerar como a parte deliberativa, será preciso eventualmente reformular um pouco este texto para ser mais compaginável com os projetos de voto de saudação que tradicionalmente são aprovados e apresentados na Assembleia, de forma a que o texto fique mais alinhado com essa prática procedimental, chamemos-lhe assim, caso estejam de acordo, não mexendo, obviamente, naquilo que é o conteúdo concreto, mas apenas na arquitetura do texto, digamos assim. Mas creio que essa informação já foi passada e, portanto, depois poderemos falar sobre isso. Muito bem. Passamos ao ponto do Sr. Deputado Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto, ao ponto número 6, desconhecemos o motivo do adiamento do Partido Socialista, mas tendo em consideração a importância do tema e tendo em conta que o Partido Chega vai, de acordo com aquilo que foi solicitado pelos serviços, proceder à correção. Eu alertava aqui para uma outra questão que necessita também de alguma correção, que tem a ver com o número de anos que esta instituição, que a União das Mutualidades Portuguesas, está a servir a causa pública através das suas associações mutualistas. São 850 anos, se verificarem naquilo que é o site da própria entidade, eles referem que a cerimónia evocativa dos 850 anos do mutualismo em Portugal será celebrada no dia 29 de maio de 2026, era proceder a essa correção, e propor aqui, caso eventualmente não haja um voto do Presidente da Assembleia da República, que muitas das vezes nestes casos acontece, propor ao Grupo Parlamentar do Chega que depois esse seja um voto da própria Comissão, dada a importância desta instituição. Muito obrigada.
Muito bem, ficam feitas essas ressalvas e essas notas. Relativamente ao ponto dos outros assuntos, não sei se há algum tema que queiram colocar. Já ontem tivemos reunião de mesa e coordenadores, portanto não há, da minha parte, nenhum tema. Ninguém tem, então. Bom almoço. Continuação de um bom dia. Um dia sereno.